Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e Jesus os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é poderosa. É o poder de Deus, é o Evangelho. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tua palavra é viva. A palavra que sai da tua boca não volta para ti vazia, mas ela gera em nós transformação, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos guia, ela nos orienta, ela é lâmpada para os nossos pés. Pai, em nome de Jesus, venha falar conosco, Senhor. Que a tua voz possa ser ouvida, que o nosso coração esteja aberto para ti, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Pai, em nome de Jesus, que essa semente lançada possa encontrar corações abertos nesta noite. Queremos, precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, fale, ó Deus, com a tua igreja. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, essa palavra, esse episódio é conhecido como a ocasião em que Jesus purifica o templo, né? É a purificação do templo. O templo em Israel. Jesus visitou o templo e nós vemos aqui nessa passagem, irmãos, que Jesus, quando ele entrou naquele lugar, ele expulsou as pessoas que ali comercializavam, os cambistas, ele derrubou as cadeiras daqueles que vendiam pombas. Ele ficou extremamente indignado, porque quando ele entrou naquele lugar, que era o lugar de um ajuntamento do povo de Deus, onde as pessoas deveriam se juntar para buscar a presença do Senhor, para buscar a Deus, para adorar a Deus, para orar a Deus, para ouvir a voz de Deus, para se dobrar diante de Deus, tinha se transformado naquilo que ele chama de um covil de ladrões, de um covil de salteadores. E ele ficou muito indignado com isso. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm transformado num covil de ladrões. E essa indignação é porque Jesus sabe que quando o povo de Deus se junta, a palavra do Senhor aqui mesmo em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, nós bem sabemos que Jesus diz: onde dois ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei presente. Quando o povo de Deus se junta, nós sabemos que o templo Hoje somos nós. Não é verdade, amados irmãos? A palavra do Senhor diz em Timóteo, capítulo 6, lá no versículo 19: vós sois o templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em vós. Hoje cada um de nós é templo de Deus, mas nós sabemos que quando nós nos ajuntamos, quando nós nos reunimos, a presença do Senhor se move. Em meio aos louvores do povo de Deus, o Senhor habita. Quando nós nos reunimos no nome do Senhor, Ele deseja que o povo se reúna. É plano de Deus, meu irmão, que você estivesse aqui nessa noite. Deus se agrada quando o seu povo está reunido para adorar, para buscar a sua face. Mas, amados irmãos, Jesus se indignou, porque o propósito do ajuntamento do povo de Deus tinha se perdido. O povo estava se reunindo pelas razões erradas, pelos motivos errados. Ele expulsou aqueles que vendiam pombas e derrubou as mesas, porque naquele tempo, irmãos, as pessoas deveriam ir ao templo para oferecer as suas ofertas, os seus sacrifícios de animais naquela época. E eles deveriam oferecer animais no templo como sacrifício pelos seus pecados. E essas ofertas muitas vezes eram ovelhas, e as pessoas mais pobres então poderiam oferecer pombas como uma oferta pelos seus pecados. E o propósito de Deus é que as pessoas escolhessem os melhores animais, separados e preparados e cuidados, com esse propósito de um dia levar para o templo para oferecerem sacrifício. Aquele animal que a pessoa havia cuidado durante um tempo e que era o seu animal preferido, o melhor deles, ele deveria oferecer ao Senhor como sua oferta, como seu sacrifício ao Senhor, porque Deus merece o melhor, meu irmão, não é verdade? Deus é tão bom conosco e Ele merece o nosso melhor, e as pessoas deveriam pegar o melhor das suas ofertas, dos seus cereais, dos seus animais, e oferecer ao Senhor. Mas não era isso que estava acontecendo. As pessoas iam, chegavam no templo e compravam por ali aquilo que alguém estivesse vendendo. E a casa de Deus, que era para ser um lugar de se entregar e de levar para o Senhor aquilo que você tinha de melhor preparado para o Senhor, havia se tornado um lugar de desrespeito. As pessoas já não respeitavam aquele lugar. As pessoas iam de qualquer maneira, e pior, havia se tornado um grande negócio para muita gente, porque haviam pessoas que estavam agora comercializando a fé. Pessoas que se aproveitavam da fé daqueles que vinham de longe, daquelas pessoas que viajavam de longe e que muitas vezes não tinham como trazer o seu sacrifício. Então agora eles estavam explorando a fé das pessoas. Transformaram a casa de Deus num grande negócio. Já não tinham mais respeito pela casa de Deus, brincavam com a fé das pessoas e usavam a fé das pessoas para explorar, para se dar bem, para ganhar. Haviam os cambistas, que a palavra do Senhor diz, que eram homens que trocavam, faziam o câmbio da moeda. Muitas pessoas vinham de longe, da Grécia, de Roma, de outros lugares, e para oferecer as ofertas ao Senhor, precisavam trocar, porque as ofertas somente deveriam ser feitas pela moeda do templo. E aí eles cobravam altíssimos juros e altíssimas taxas. E esses cambistas, que a palavra do Senhor diz, estavam explorando a fé do povo de Deus. A casa de Deus, o ajuntamento do povo de Deus, nunca foi com o propósito de favorecer, enriquecer alguns, explorar a fé de pessoas que vêm servir ao Senhor e vêm oferecer adoração. Esse não é o plano de Deus. E se isso indignou o Senhor há 2000 anos atrás, pode ter certeza que ainda hoje, se as pessoas estão se juntando e estão sendo exploradas, porque a fé é comercializada em muitos lugares, as bênçãos são vendidas, meu irmão, isso não agrada ao Senhor. Deus se agrada quando nós viemos oferecer ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. Deus é bom, Deus é fiel. Ele não vende. Ele pagou o preço por mim e por você. A salvação não está à venda, meu irmão. Se você quer a sua bênção, busque na mão do Senhor. Ele vai te entregar. Não está na minha mão, meu irmão. Tá bom? Está na mão dele. Aleluia. Mas muitas pessoas ainda hoje, irmãos, transformaram o ajuntamento do povo de Deus, a reunião na casa de Deus, como um grande negócio. Um grande comércio, e Jesus se indignou com isso, meu irmão. Jesus não aceitava isso. Jesus veio para purificar, porque o templo, a adoração ao Senhor havia se tornado algo impuro e inaceitável diante de Deus. O dinheiro falava mais alto, aqueles que tinham dinheiro compravam a sua melhor oferta, os melhores animais, e então entravam no templo para oferecer, e aqueles que não tinham muitas vezes eram enganados e explorados. E a adoração ao Senhor naquele lugar havia se tornado um grande negócio. Meu irmão, Deus não negocia. Ele não negocia com ninguém. Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de fidelidade. Isso estava tão errado. Ali no pátio, ali na entrada do templo, ao invés das pessoas entrarem naquele lugar e começarem a voltar o seu coração para Deus, a colocar o seu coração diante de Deus em adoração, havia se tornado um grande comércio da fé. E o povo já não tinha mais respeito por aquilo. O povo já não tinha mais respeito por aquele lugar. Ali em Marcos, no Evangelho de Marcos, quando essa mesma... Você não precisa abrir, meu irmão, você pode só anotar. Lá em Marcos, no capítulo 11, quando a Bíblia fala sobre esse mesmo episódio, a Bíblia diz que algumas pessoas andavam pelo templo. Diz ali no versículo 16. Versículo 15 diz: e vieram a Jerusalém, Jesus entrando no templo. Marcos 11... versículo 15, 16: e vieram a Jerusalém, Jesus entrando no templo começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E no versículo 16 do Evangelho de Marcos, acrescenta uma informação aqui, diz: e Jesus não consentia, não autorizava, não permitia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Ele não consentia que as pessoas levassem vaso pelo templo. Por quê? Amados irmãos, o templo em Jerusalém ficava no caminho entre o tanque de Betesda e a casa das pessoas. E muitas pessoas agora passavam pelo meio do templo carregando vasos cheios de água para levar para sua casa, irmão Ivon. Um grande desrespeito pela casa do Senhor havia se tornado um atalho para aqueles que estavam buscando água. E Jesus disse: mas cadê o... onde está o respeito pela casa do Senhor? Onde está o respeito pelo lugar onde Deus está? Porque onde o povo de Deus se reúne, ali Jesus está. E nós precisamos saber que Deus está neste lugar, meu irmão. E quando nós entramos neste lugar, se você abrir o teu coração, você vai sentir a presença do Senhor. Aleluia. E Jesus estava no templo. E quando Jesus está no templo, eu não gosto de bagunça, não. E o povo não tinha que passar carregando, porque a casa do Senhor não é atalho para você chegar em lugar nenhum, meu irmão. Amém? A casa do Senhor é o nosso destino. Não é um atalho. Tem muitas pessoas que querem usar a casa do Senhor, né, como um atalho. Ah, eu tenho alguns objetivos profissionais. Então eu vou lá para a igreja, porque aí, né, eu vou alcançar os meus objetivos. Meu irmão, isso não agrada a Deus. Casa do Senhor não é atalho para você chegar onde você quer. Amém? E Jesus não queria que as pessoas andassem com vasos naquele lugar. E Jesus, então, naquele dia, ele fez uma grande purificação. Ele quis mudar. Ele quis consertar aquilo que estava errado. E eu tenho orado ao Senhor, porque nessa nação chegou o tempo em que Deus vai restaurar o altar em nome de Jesus. A fé vai parar de ser comércio na mão de algumas pessoas que têm explorado a fé de pessoas ingênuas e inocentes, e muitas vezes são alvo de pessoas gananciosas e exploradoras. E em nome de Jesus, Jesus vai entrar e vai chutar a barraca, ele vai derrubar as mesas dos cambistas em nome de Jesus. Aleluia, eu creio em nome de Jesus, tenho orado por isso, e Deus tem me dado essa palavra, porque nós vamos ver agora, amados irmãos, nesse mesmo texto, O que é que deve haver na casa do Senhor? Nós sabemos que casa do Senhor não é lugar de comércio, não é lugar de desrespeito, não é lugar de atalho, não é lugar para você chegar de qualquer maneira, porque tinha muitas pessoas, irmãos, que já não se preparavam mais para ir para a casa de Deus, já não iam lá no seu quintal escolher a sua melhor oferta, iam de qualquer maneira porque estavam confiadas de que chegariam na porta e aí alguma coisa eles poderiam comprar para oferecer. Não é isso que Deus espera, meu irmão. Deus espera que você venha preparado para a casa do Senhor. Amém? Você se prepara na sua casa, você diz: Senhor, estou indo buscar a tua presença, estou indo para adorar o teu nome. Eu estou indo para prestar um culto ao Senhor. Meu irmão, você não vem aqui para receber, você vem aqui para oferecer. Você vem aqui para entregar, você vem aqui para dizer: Senhor, esse é o culto que eu tenho para o Senhor. Eu quero te entregar a minha adoração, eu quero te entregar o meu coração, eu quero te entregar a minha vida. O culto não é para agradar a cada um de nós, meu irmão. O culto não é para nos satisfazer. O culto é ao Senhor, é Ele que é adorado. O culto é para Ele. Às vezes o louvor não te agrada, ele não é para te agradar, ele é para agradar o coração de Deus. Aleluia! E é para isso que serve a casa do Senhor, não é para agradar ninguém, não. É para agradar aquele que nos ama, aquele que nos salvou. Aleluia! E, meu irmão, agora nós vamos ver aqui o que é que Jesus restaurou no templo. O que é que o Senhor está restaurando no ajuntamento do povo de Deus? O que é que precisa haver quando o povo de Deus se reúne? Não é comércio, não. Fala para o teu irmão, não precisa comercializar. Jesus não vende bênção, Jesus não vende milagre. Não é de graça, não. Não é de graça, não. Custou o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Não é de graça, não vem fácil, não. Pode ser de graça para nós, mas custou o sangue do Filho de Deus. Essa noite é uma noite de ceia, onde nós vamos nos lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós. Aleluia. E não foi de graça, custou um alto preço para Ele. Ele morreu por amor de nós. Nós viemos aqui para buscar a sua presença. E Jesus começa a dizer o que é que precisa ter na casa do Senhor. Eu quero que você anote, meu irmão. Eu quero que você entenda isso. Porque toda vez que você for para uma igreja, para um lugar, se não tiver isso aqui, meu irmão, isso não é a igreja do Senhor. Precisa ser purificado, precisa ser restaurado em nome de Jesus. Porque às vezes as igrejas têm tanta programação, têm tanta coisa, mas não tem aquilo que precisa ter. Não é verdade? O que realmente precisa ter no templo de Deus, na casa de Deus, no lugar onde o povo de Deus se reúne. Primeira coisa, amados irmãos, Jesus diz assim, no versículo 13, Ele disse: está escrito. Fala para o teu irmão, palavra de Deus. Meu irmão, essa é a primeira coisa que precisa ver quando o povo de Deus se reúne. É aquilo que está escrito. Jesus citou um versículo da palavra de Deus, aqui no versículo 13, o versículo lá de Isaías, capítulo 56, versículo 7, ele diz: está escrito, a palavra do Senhor diz, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus, ele levantou a sua voz no templo para anunciar aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Eu fico impressionado quando eu assisto algumas pregações em alguns lugares. Algumas pessoas que sobem no altar e falam de tantas coisas, mas por incrível que pareça, esquecem daquilo que está escrito. Hoje em dia se falam de muitas coisas no altar, mas precisa se pregar a verdadeira palavra de Deus. O que precisa ter quando o povo de Deus se reúne, meu irmão, é Bíblia aberta. A Bíblia precisa ser lida, precisa ser ensinada e precisa ser praticada na minha e na sua vida, meu irmão. O povo de Deus se reúne não é para ouvir história bonitinha, não. É o evangelho que custou o sangue do Cordeiro. Alguém precisou entregar sua vida. Muitas pessoas morreram para que essa palavra chegasse nas nossas mãos em português. E hoje nós estamos lendo aqui. Se nós nos reunimos, meu irmão, nós nos reunimos por aquilo que está escrito. Não é por aquilo que alguém tem para falar, não. Mas é por aquilo que o Senhor tem para nos falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Meu irmão, nós nos reunimos aqui, meu irmão, em nome de Jesus, não aceite. Não aceite ficar sentado aí onde você está por 30 ou 40 minutos sem ouvir a palavra de Deus. Nós estamos reunidos aqui com os líderes, com os ministros da igreja, com os pastores na sexta-feira e nós falarmos exatamente isso. Não é verdade, Pastor Wander? Nós queremos pregar o Evangelho, porque nós sabemos que é o Evangelho, que é poder de Deus para salvar. Esse mundo está nas trevas e a luz é a palavra de Deus. Não são palavras bonitas e histórias interessantes, não. São palavras muitas vezes duras, que nos confrontam, mas são palavras verdadeiras. Porque a verdade liberta, a mentira e o engano nos mantém na cegueira. Mas a verdadeira palavra de Deus é que abre os nossos olhos, que quebra a dureza do nosso coração, quebra muitas vezes a nossa dureza, a nossa incredulidade. O nosso pecado é confrontado pela palavra de Deus. E nós precisamos ouvir na casa de Deus aquilo que está escrito em nome de Jesus. E Deus tem restaurado nessa nação um povo que tem fome. Fome do pão vivo que desceu do céu. Um povo que quer ouvir palavra. Chega, tem muitas vezes é muito barulho, muitas vezes é muita história bonitinha e palavras interessantes. Mas, meu irmão, o que nós verdadeiramente precisamos nos altares dessa nação é uma Bíblia aberta sendo lida, pregada e vivida nos bancos da igreja e na sua vida lá fora. E eu oro por isso em nome de Jesus. E se essa igreja aqui, se você, meu irmão, vai ser conhecido por alguma coisa, você vai ser conhecido como alguém que lê a Bíblia, alguém que conhece a Bíblia, mas acima de tudo como alguém que pratica aquilo que leu na palavra do Senhor. Aleluia. E essa é a primeira coisa que Jesus restaurou. Ele disse: está escrito. Fala pro teu irmão: você sabe o que está escrito, meu irmão? Está escrito, meu irmão, é só ler. É a palavra do Senhor. Jesus vai restaurar, em nome de Jesus. Chega de um evangelho barato, de conversa fiada. Chega um evangelho, chega de pessoas subirem no altar e falar de muitas coisas e se esquecerem daquilo que está escrito. Porque, meu irmão, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Você pode esquecer das minhas ideias, das minhas opiniões, mas a semente da palavra de Deus, plantada no teu coração, ela gera vida, ela gera fruto na tua vida. Você nunca mais será o mesmo. Um dia, meu irmão, a palavra do Senhor entrou no meu coração. E a minha família foi contra, os meus amigos riram de mim, mas aquela palavra era uma semente pequena, era um grão de mostarda, mas ela começou a crescer na minha vida, e 18 anos se passaram, e eu não tenho outro assunto para falar, senão dessa palavra que nos transforma, que nos traz vida, que penetra onde nada pode penetrar. Psicólogo não vai penetrar, remédio algum vai penetrar naquilo que a palavra do Senhor é capaz de fazer. Só a palavra de Deus vai transformar essa sociedade, só a palavra de Deus vai transformar a tua família, a tua casa, teu marido, os teus filhos. O que eles precisam é da palavra de Deus, meu irmão, daquilo que está escrito. Abra a sua Bíblia na sua casa e diga: meu filho, está escrito isso na palavra de Deus. E se Deus disse, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em nome de Jesus, eu oro para que nas igrejas dessa cidade, dessa nação, em nome de Jesus, seja pregada a palavra de Deus. Não seja acrescentado e não seja tirado, mas seja pregado aquilo que Jesus disse. Ele morreu por isso, por essa mensagem. Esse é o evangelho. Amém, irmã? Glórias a Deus por isso. Mas tem mais coisas que Jesus quer corrigir. Além de restaurar a pregação verdadeira da palavra de Deus, eu tenho orado ao Senhor para que Deus restaure a oração. Porque diz aqui, nesse mesmo versículo 13, Jesus lhes disse, citando Isaías 56, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Esse lugar aqui, meu irmão, é um lugar de oração. Você entra aqui, você precisa falar com Deus. Você precisa dobrar o teu joelho, dobrar o teu coração diante dele. Esse lugar aqui é para falar com ele. Você não vem aqui para falar com seu amigo que você não vê. Você não vem aqui para falar com seu irmão. Isso é muito bom, você pode fazer isso. Mas acima de tudo, você vem aqui para falar com Deus. Você tem uma audiência com Deus. Os olhos do Senhor estão inclinados sobre este lugar. Deus tem restaurado no povo de Deus, nas igrejas, e eu tenho orado para que nós, cada um de nós, tenhamos uma vida de oração, para que nós tenhamos menos palavras para os amigos, para os vizinhos, menos murmuração, reclamação, histórias. Tem pessoas que têm o dedo nervoso no WhatsApp, né, nas redes sociais. Dobra o teu joelho, meu irmão, fala com Deus. Entra na casa de Deus. Eu vejo muitos irmãos que chegam aqui, dobram o seu joelho na cadeira antes do culto começar e já começam a colocar o seu coração diante de Deus. Hoje mesmo, antes do culto iniciar, os obreiros da casa do Senhor estavam ali atrás, fazendo mover, buscando a presença do Senhor, orando pela tua vida. Antes de você entrar neste lugar, tinha pessoas clamando por você, meu irmão. Porque nós sabemos que pode muito a oração do justo nos seus efeitos. Casa de Deus é lugar de orar. É lugar de fechar os olhos e abrir o coração. A minha casa será chamada casa de oração. Em nome de Jesus, ore na casa de Deus. Ore no seu quarto, ore na sua casa, mas ore na casa de Deus. Nós nos reunimos aqui, amados irmãos, às terças-feiras, num culto de oração. E nós oramos 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Tem dias que nós dobramos o joelho aqui e nós clamamos ao Senhor, porque nós sabemos que só Ele pode fazer aquilo que as nossas mãos não alcançam. Aquilo que para o homem é impossível, a palavra do Senhor diz que para Deus é possível, meu irmão. Para Deus é possível. Deus tem um estoque cheio de bênçãos nos céus. Há vinho novo, meu irmão. Fala para o teu irmão, há vinho novo. O vaso precisa ser renovado. Aleluia. O problema não está no estoque de vinho dos céus, meu irmão. O problema está nesse vaso velho que precisa ser renovado em nome de Jesus. Renova a tua vida de oração. Tira aquela... Faça calo nos teus joelhos, meu irmão. Ore ao Senhor e você vai ver. Oh, Deus, eu consigo me lembrar aqui de muitos testemunhos de pessoas que pagaram preço de oração. Eu me alegrei muito com algumas notícias nesse dia, de pessoas que veem hoje a resposta de um clamor, de uma oração, famílias restauradas. Meu irmão, não, ninguém pode. Se tem uma coisa que o diabo tem medo, não é crente que faz barulho, mas é crente que dobra o joelho. Isso aí põe medo no inferno, meu irmão, pode ter certeza. Dobre o teu joelho na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que essa igreja é uma igreja de oração. Essa casa é uma casa de oração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Mas, amados irmãos, a casa do Senhor também é um lugar de cura. Versículo 14 diz assim, ó. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e Jesus os curou. Casa de Deus é um lugar de cura, de restauração. Casa de Deus é um lugar de milagres. Casa de Deus é um lugar para você ir sem enxergar e sair de lá com uma visão nova, restaurada e transformada. Eu acho interessante que quando a palavra do Senhor fala das curas ali, ele fala do cego e do coxo. O cego, obviamente, irmão, aquele que não vê, aquele que tem dificuldade para ver, aquele que não sabe, muitas vezes, onde está indo, para onde vai, ele precisa ter sua visão restaurada, precisa ter um novo olhar. Mas o coxo é aquele que tem dificuldade para andar. E tem muitas pessoas que estão capengando pela vida e precisam estar na casa de Deus, porque Deus vai restaurar o teu caminhar. Deus vai restaurar os teus passos, o teu caminho, a tua história, a tua vida. Casa do Senhor é o lugar para encontrar cura. Tem pessoas que estão nessa vida e não sabem para onde estão indo. Estão sem rumo, estão cegas. Na casa de Deus, Deus restaura a visão. O apóstolo Paulo, ele ainda era Saulo, e ele estava convicto de que estava fazendo a coisa certa, indo a caminho de Damasco para perseguir esse povo maluco aí, os cristãos. E muito convicto do que ele estava fazendo, ele se encontrou com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele levou um tombo, ele caiu. Ele caiu e ficou cego. Por 3 dias ele não pôde ver, até que um homem de Deus orou, escamas caíram dos seus olhos, e ele finalmente pôde ver, como uma ilustração da sua cegueira espiritual. Tem muitas pessoas que estão convictas, mas estão indo para o lugar errado, para o lado errado, fazendo a coisa errada. Em nome de Jesus, Jesus vai tirar a cegueira. Tem pessoas que não conseguem ver, Jesus cura, Jesus restaura. E é aqui na casa de Deus que nós vemos esses milagres. Pessoas que antes não sabiam para onde estavam indo, hoje sabem muito bem para onde o Senhor as está levando. Pessoas que antes não conseguiam mais andar por essa vida, hoje estão dando passos firmes na presença do Senhor, de mãos dadas com Deus, porque foram curadas, restauradas em nome de Jesus. A casa de Deus é um lugar de cura, de restauração. Aleluia. Glórias a Deus. E ainda mais, irmãos, eu gostaria de ler o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia. Fala para o teu irmão: Jesus faz maravilhas. Quando Jesus entra no templo, meu irmão, quando Jesus entra na igreja, Jesus faz maravilhas, e Jesus está neste lugar, e ele vai fazer maravilhas em nome de Jesus. Ele já tem feito coisas maravilhosas aqui. Eu tenho visto, eu tenho ouvido daquilo que Deus tem feito, e você ainda vai ver coisas maravilhosas que Jesus vai fazer para a glória do seu nome, porque ele está no templo, e quando ele está no templo, as pessoas ficam impressionadas com a maravilha que ele faz. As pessoas vão dizer: mas meu Deus, que Deus fez na vida dessa pessoa? Jesus fez maravilhas na minha vida. É isso que você vai dizer em nome de Jesus. Mas ainda mais, a Bíblia diz que essas pessoas ficaram indignadas, né? Os principais, os sacerdotes, os escribas, quando viram as maravilhas e viram que algumas pessoas, alguns jovens, alguns meninos clamavam no templo, eles diziam: Hosana ao filho de Davi. Eles se indignaram. Sabe o que estava acontecendo ali? Havia adoração, louvor. Hosana ao filho de Davi. Quando o povo de Deus se reúne, ele se reúne para adorar. Quando o povo de Deus se junta, ele se junta para dizer: Hosana ao filho de Davi. Louvado seja o Senhor, adorado seja o Senhor. Versículo seguinte diz a mesma coisa: disseram-lhe: ouves o que esses dizem? Você está vendo o que está acontecendo, Jesus? E Jesus lhe disse: sim, eu sei o que está acontecendo. Você não sabe o que está escrito na palavra de Deus? Você nunca leu? Da boca das crianças sai o perfeito louvor. Na casa de Deus é onde eu encontro os verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor, eles estão sobre este lugar. Quando nós estamos cantando aqui, meu irmão, quando essa equipe está ali no altar ministrando, não é um show, não é uma apresentação, não precisa de fumaça, não. Precisa de corações dobrados, quebrantados, contritos, adorando o nome dEle.
A música na igreja é para adorar o Senhor. Nós nos reunimos no templo, e quando Jesus está neste lugar, as pessoas precisam adorar a Ele. Você precisa adorar ao Senhor. Jesus vai restaurar a adoração. Tem muitas pessoas que transformaram a adoração num comércio. Hoje a música evangélica, muitas vezes é só um negócio para muitas pessoas. Muitos viraram artistas, e tem muitos cachês e muitos escândalos também. Porque a música para muitos virou um negócio. A adoração a Deus nunca foi um negócio. A adoração a Deus é corações singelos, prostrados e quebrantados. A Bíblia diz que eram meninos. E esse é o perfeito louvor. Com simplicidade, mas com verdade. Corações que verdadeiramente abrem sua boca e dizem: Hosana ao Filho de Davi. Jesus vai restaurar no meio do povo de Deus a verdadeira adoração. Amados irmãos, esse louvor que esses jovens estavam cantando era da harpa, porque era o salmo número 8, se eu não estiver equivocado. Era uma música muito antiga. Nós não precisamos de músicas modernas, não importa se a música é moderna, se a música é antiga, importa que ela glorifica o nome do nosso Deus. É isso que importa, meu irmão. Amém? Aqui nós temos música nova, música mais ou menos, música moderna, música da harpa, música de fora da harpa. O importante é que o nome do Senhor é glorificado no meio dos louvores. O nome do Senhor é adorado. Essa é a razão da adoração no meio do povo de Deus. E Deus vai restaurar em nome de Jesus. Se essa igreja vai ser conhecida por alguma coisa nessa cidade, vai ser como uma igreja que ora, uma igreja que adora de verdade. E uma igreja onde tem Bíblia, onde a Bíblia é aberta. Meu irmão, não tenha vergonha de carregar a Bíblia embaixo do sovaco, meu irmão. Coloque a Bíblia embaixo do seu paletó. Coloque a Bíblia embaixo da sua blusa e venha para a casa de Deus. Coloque a Bíblia no seu celular, não tem problema nenhum. Tá? Pode ser. Estourou um balão. Tudo certo, meu irmão. O importante é que a sua Bíblia venha para a casa de Deus, e acima de tudo, que ela esteja na tua mente, no teu coração e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem quer fazer parte dessa igreja restaurada aí? Quem quer participar de reuniões em que verdadeiramente não seja apenas um negócio? Tem muitas pessoas que vêm apenas para buscar alguma coisa de Deus, né? Deus está te dando uma coisa nessa noite, em nome de Jesus. Está te dando um rumo, está te dando uma orientação, uma direção. Ele está dizendo o que Ele quer, o que Ele quer na casa de Deus. Jesus consertou aquele templo, em nome de Jesus. Jesus vai restaurar muitos altares, muitas igrejas que hoje inventaram muita moda e se esqueceram que Jesus gosta das coisas antigas. Meu irmão, não tem nada mais moderno do que a verdadeira palavra de Deus, porque elas nunca passarão. Deus é o mesmo, a sua palavra é a mesma. É o mesmo Deus a quem nós precisamos orar, de quem nós recebemos os milagres e a quem nós precisamos adorar. E tudo isso está nessa Bíblia que você carrega na sua mão. Amém? Dê um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus. Aplausos.